sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. Para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. Bebida é água, comida é paz. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comer, a gente quer comer e quer fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer prazer pra aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro pela verdade.
Giro de notícias. Cada vez mais brasileiros estão apostando no próprio negócio. E de olho nesse público que continua crescendo, o Sebrae quer bater um novo recorde de atendimentos durante a semana do MEI 2026. 1 milhão e 500 mil em todo o país. A programação acontece entre os dias 19 e 29 de maio, com atividades presenciais e online voltadas para quem já empreende ou deseja abrir o próprio negócio. Segundo o Sebrae, quase 13 milhões de brasileiros atuam hoje como MEI, representando aproximadamente 68% dos pequenos negócios do Simples Nacional. O gerente de relacionamento com o cliente do Sebrae Nacional, Enio Pinto, destaca que a semana do MEI se tornou a maior mobilização do sistema Sebrae voltado aos pequenos empreendedores.
A Semana do Meio, ela começou em 2010, estamos indo para a 17ª edição. Ela começou em função da necessidade do MEI fazer a declaração anual de faturamento, de geração de receitas, que ele faz sempre em maio, relativo ao exercício do ano anterior. E aí, como a gente queria apoiar, suportar o MEI nesse momento desafiador, a gente aproveitou e agregou valor e criou uma semana voltada para a profissionalização desse empreendedor.
A expectativa do Sebrae é superar os números das últimas edições. Em 2025, a Semana do MEI atingiu a marca de 1.400.000 atendimentos em todo o país. Neste ano, além das ações presenciais, a programação terá um esquenta digital no canal do Sebrae no YouTube, com videocasts sobre planejamento, inovação, finanças e vendas. Enio Pinto também reforça a expectativa do Sebrae para essa edição.
A gente vem subindo essa régua ano após ano, porque a gente vê hoje um claro interesse da população brasileira em empreender mais. Empreendedorismo virou quase que um estilo de vida. Brasil, de fato, é um país empreendedor em função da atitude dos brasileiros que preferem se inserir na sociedade produtiva empreendendo, ao invés de entrar apenas como um colaborador. Se você já está estabelecido como um microempreendedor individual ou pretende começar a sua vida de empresário, venha participar. A gente começa dia 19 e vai até o dia 29 da outra semana. Tanto eventos digitais como eventos presenciais na sua cidade.
A programação completa da Semana do MEI 2026 está disponível no portal do Sebrae. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Virgínia Alves.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Ando devagar porque já tive pressa. Leva esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar. É preciso paz pra poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. Eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para. Devagar, porque já tive pressa. Levo esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser
S571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Rede Excelsior da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
A partir de agora, forma-se a Rede Excelsior de Comunicação.
Condições que hoje não existem no mercado.
Essas medidas são da máxima importância para centenas de milhares de trabalhadores que vão poder renovar suas ferramentas de trabalho para sustentar suas famílias e seguir com dignidade e trabalhando.
O que você está entregando aqui para nós é dignidade aos trabalhadores. É dignidade, porque o nosso trabalhador, ele vai conseguir agora trabalhar menos para poder ficar com a sua família.
Não é um programa para hoje, é um programa também pensando no amanhã. Aumentar a nossa produção é garantir os trabalhadores, é garantir a produção no país e, portanto, o desenvolvimento sustentável do nosso país.
E agora, com essa renovação da frota, com a possibilidade efetiva de ter um carro com mais economia, com menos, polui menos e com possibilidades efetivas de dar ao trabalhador do Uber comprar seu carro, ao taxista comprar seu carro. Chega de aluguel! Vamos dar oportunidade para ganhar o dinheiro!
Ou seja, é o governo do presidente Lula ao lado do povo brasileiro, desejando que todos nós, todos vocês, tenhamos dias melhores pela frente.
Da categoria vem de diversas queixas, inclusive com queixas e manifestações ao longo de todo o país, aqui em Salvador também, chegando a parar paralela, a ir para o Centro Administrativo da Bahia, na Assembleia Legislativa, também seguir para o aeroporto de Salvador na data. Então são mobilizações que a categoria conseguiu fazer efeitos. O presidente Lula também disse que o Move Aplicativos é o primeiro de uma série de iniciativas para o setor. E, segundo ele, é necessário que os trabalhadores também se organizem. Mas a gente sabe que está longe de ser uma categoria que tem privilégios, está longe de ser uma categoria que consegue condições mínimas de trabalho. Então, claro que esse debate só está começando. A nossa CLT existe, apesar de ser cada dia mais degradada, cada dia mais atacada e flexibilizada em diversas formas, com apoio inclusive até do Supremo Tribunal Federal. Então, essa é uma nova categoria praticamente, porque ganhou força com os trabalhos da pandemia, com os trabalhos das plataformas após a pandemia, e que esse debate precisa ganhar cada vez mais força, que seria só a ponta do iceberg, que a gente ainda vai trazer muito esse assunto por aqui. Vamos seguir com mais informações de hoje, temos muito o que tratar, inclusive desta nova fase daquele caso Clivan, porque três médicos investigados pela Polícia Civil da Bahia por supostas irregularidades em mutirão de cirurgias oftalmológicas realizado em fevereiro deste ano tiveram seu afastamento imediato de suas atividades médicas por determinação judicial. A medida foi oficializada na manhã desta quarta-feira durante o cumprimento de mandato de busca e apreensão em uma clínica hospitalar situada no bairro da Federação. De acordo com as investigações, ao menos 33 dos 138 pacientes idosos atendidos durante o mutirão apresentaram graves complicações de saúde, incluindo perda parcial e irreversível da visão. Até o momento foram registrados 33 denúncias de lesão corporal culposa. Imagine, minha gente, mutirões de saúde que são tão necessários e importantes, mas feitos de forma completamente irresponsáveis por médicos, em que já foi denunciado falta de atendimento, desde coisas básicas como quesitos de filas, de dificuldade ali no dia do mutirão, até mesmo falta de quesitos médicos, aparelhos médicos, insalubridade completa, ou seja, falta de higiene do espaço, que terminou com gente perdendo a visão. Algo que é um dos nossos maiores sentidos, inclusive, né? Sem a visão a gente tem muita dificuldade de viver. Então, triste demais. Isso tudo acontece com a anuência do poder público, né? Porque é o poder público que promove, participa desses mutirões também. Então, que bom que a polícia chegou nesses três médicos e tomou medidas cabíveis, mas a gente precisa de todo um sistema e garantir, principalmente, que próximos mutirões aconteçam, garantindo saúde e não destruindo a vida dos beneficiários. Você que enfrenta, né, o terminal da Lapa todos os dias, passa por lá. A estação vai começar nesta quinta-feira com algumas linhas de ônibus remanejadas. A SUCOP, a Superintendência de Obras, fará intervenções no subsolo da estação da Lapa. As linhas de ônibus da plataforma G vão passar a operar no térreo do terminal de forma temporária. Na plataforma A, os ônibus atenderão da seguinte forma. Linha 0708 Nordeste ficará no ponto 1, a linha 0417 ficará no ponto 2 e por aí vai. Então preste atenção, você que entrava no terminal da Lapa e ia para a parte inferior, vai ter mudança a partir de agora. O policiamento no Vale das Pedrinhas, o complexo que fica no complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador, foi reforçado nesta quarta-feira. Após dois moradores terem sido baleados durante o confronto entre suspeitos e policiais militares nesta terça-feira. Segundo a Polícia Militar, o policiamento foi intensificado na região, com a atuação das equipes do 30º Batalhão, além do apoio da Rondesp e também da Operação Gêmeos. Por causa da troca de tiros, a CEMOB chegou a suspender a circulação de ônibus na localidade, só que os coletivos voltaram a operar normalmente no bairro após esta ampliação do policiamento na região. Pois é, então, informação importante, inclusive, no Vale das Pedrinhas, mais uma noite de terror. A gente vai conversar sobre isso no segundo bloco, rumos da nossa segurança pública, inclusive. Nesta manhã de quinta-feira, o caso do atropelamento do maratonista Emerson Pinheiro, causado pelo filho da vereadora Débora Santana, o Cleidson Carvalho Costa Filho, está prestes a tomar um novo rumo, data que marca a primeira audiência do caso. Em preparação da audiência, a defesa da vítima, composta pelos advogados Rogério Matos e Losângela Passos, falaram à imprensa sobre o futuro do caso. Segundo eles, eles vão pedir nessa ação a indenização diante do caso e também o pagamento da prótese que o atleta está tendo que utilizar após perder uma de suas pernas. Grave caso, infelizmente, e claro que a gente vai trazer aqui no nosso Uma Notícia desdobramentos desta audiência que está marcada para acontecer amanhã. Minha gente, vamos para um rápido intervalo. Na volta, nós vamos conversar com o Dr. Luiz Requião, ele que é especialista em segurança pública, vai dar novos rumos, também entender essas legislações que sofreram alterações aqui no nosso Código Penal, ver como isso ajuda ou não o nosso sistema de combate ao crime. É já já, logo mais.
Amigos sumindo assim pra a barra de viver. Mas se Deus quiser, tudo vai dar pé. 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 Tudo vai dar pé.
Você está ouvindo É Notícia.
Esse é o Senhor FM.
Na minha cidade, a Policlínica chegou oferecendo tratamento humanizado de excelência.
A vida de Lucy Cleide mudou com a Policlínica do Governo da Bahia em Juazeiro. No total, são 80 policlínicas e hospitais melhorando a vida de mais baianos em toda a Bahia. Ainda tem o que melhorar? Tem, por isso o trabalho não para.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito no pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Alô, alô, torcedor! Alô, alô, torcedora! Aqui na Excelsior 106.7, em Excelsior na Bola. De segunda a sexta, um programa esportivo completo. A partir das 18 horas, Excelsior na Bola. Tudo sobre o seu clube do coração. A partir das 18 horas, com Raimundo Rui, Walter Queiroz e toda a equipe esportiva Excelsior. Excelsior na Bola. De segunda a sexta, a partir das 18 horas. Uma produção da equipe Excelsior de Olho na Bola, sob o comando de Walter Queiroz.
A Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no Flips, Flica, Flipelô, Flige e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Esse é o Senhor FM.
Você está ouvindo É Notícia.
Excelsior! 5 horas e 37 minutos. Agora nós vamos conversar com o Dr. Luiz Requião, ele que é advogado, especialista em segurança pública. Papo importante, que a gente vem falando tanto sobre esse assunto. Que bom a gente falar com um especialista, né? Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso Notícia. É uma alegria, uma honra ter você aqui.
Boa noite ou boa tarde, né? Então, eu que agradeço o convite. A honra é toda minha. Da gente poder estar aqui falando sobre um tema tão relevante, tanto do dia a dia da nossa população, numa nessa rádio aqui que tem uma audiência enorme. Então, a honra e o prazer é todo meu.
que bom, fico feliz, porque a gente noticia tantos casos tristes, duros, pesados, mas a gente refletir sobre os caminhos, para onde a gente está indo, é tão importante. E, doutor, nesses últimos tempos, a gente está acompanhando o debate aqui no município de Salvador também, e foi aprovado, inclusive, o Plano Municipal de Segurança Pública. A gente sabe que a segurança pública é uma questão principalmente estadual, tem debate sobre como mudar nessa configuração no Congresso Nacional, a PEC fala um pouco sobre isso, mas como é que você vê também o município entrando nessa força-tarefa pela segurança pública e esse projeto que foi aqui aprovado também na Câmara?
Eu acho extremamente relevante e necessário, porque apesar da segurança pública ser naturalmente, vamos dizer assim, uma obrigação do Estado, né? É óbvio que hoje, quando a gente fala do crime, o crime ele deixou de ser algo setorial, ele deixou de ser algo local, ele passou a ser algo muito mais transnacional e internacional. Então, é óbvio que eu preciso de um plano de segurança que olhe o crime nessa perspectiva macro e micro, né? Então, a PEC da segurança pública, ela inclusive vem com esse objetivo, né? De trazer também algumas diretrizes de responsabilidade de atuação, tanto do governo federal, quanto do governo estadual, quanto do governo dos governos municipais. E, repito, quanto maior integração eu tiver desses sistemas, eu consigo ter uma inteligência investigativa cada vez mais capacitada, o que me leva a melhores investigações, o que me leva ao combate do crime de forma mais efetiva. Então, a segurança ela tem que sair, temos que sair dessa ideia da década de 80, da década de 90, e pensar o crime apenas numa perspectiva estadual, que muitas vezes o governo federal dizia, não, isso é problema do Estado, o Estado que resolve. O município também muitas vezes dizia, não, isso não é problema meu, isso é problema do Estado que tem que resolver com as polícias militares e a polícia civil. Só que o crime não é assim, o crime não atinge só nessa perspectiva, né? E a partir de muitas dessas necessidades sociais, se criou a polícia municipal, que inicialmente tinha uma ideia de preservar o patrimônio municipal, mas com o passar do tempo, com o aumento da criminalidade, inclusive foi dado algumas diretrizes ou algumas competências à Polícia Municipal que vai além da fiscalização e da preservação do patrimônio público municipal apenas. Tanto é que na origem da Polícia Municipal eles não podiam usar armas e hoje eles já podem usar, né? Então, você percebe que houve uma mudança. Então, eu preciso, obviamente, ter uma regulamentação mais clara de competências e de responsabilidades. Então, esse projeto que vem trazendo de maneira mais transparente qual é a atividade, qual é a obrigação do município, do Estado, do governo federal, isso é extremamente salutar. E aí, posso dizer que, além disso, eu preciso que todas esses entes federativos estejam interligados, né? Então, assim, eu preciso que o governo federal esteja interligado também com os municípios e não só com o Estado. Até porque a questão de segurança, ela independe de partidos políticos. Ela é um problema social que envolve todo mundo. É um problema que está aí na sociedade brasileira, em todos os locais. Então, quanto mais integração e transparência e troca de conhecimentos e de inteligência entre os entes federativos, muito provavelmente teremos uma atuação de combate à criminalidade com mais efetividade.
Pois é, minha gente, você que está chegando agora, nós estamos conversando com o especialista em segurança pública, o doutor Luiz Requião, ele que é advogado, e você pode, claro, mandar sua dúvida, vocês que interagem tanto no nosso noticiário, muitas vezes vem falando sobre morte, sobre dificuldades, sobre dores. Aqui a gente está procurando um caminho, debater todas essas questões que aparecem no nosso noticiário. Você falou até de bandeira partidária, que esse é um debate que precisa ir muito além, até porque a situação não fica destinada a um governo, há 4 anos de uma gestão, vai para as nossas vidas, já entranhou completamente nesse âmbito. Este ano nós estamos em ano eleitoral e essa PEC da Segurança Pública, como você até já desenhou um pouco sobre ela, vinha com algumas mudanças nesse organograma, mas acabou travando no Congresso. E aí, com isso, o presidente Lula acabou lançando um plano de combate ao crime organizado, com alguns decretos, algumas medidas, ampliando, né, convocações, reforçando o efetivo da Polícia Federal. Como é que você vê também, já que uma PEC não está sendo possível avançar no Congresso, o que é que você já percebeu de avanços e o que ainda faltam nessa estrutura macro do nosso país, que o presidente Lula até mandou alguns indicativos em termos de proposta?
É, como você bem pontuou, a PEC da Segurança Pública ela começa com mais efetividade ainda no início, né, do governo Lula, ainda com o então ministro da Justiça, Flávio Dino, que hoje é, né, ministro do STF. Mas como ele tenta dar um início a essa ideia, que já estava prevista na Constituição, mas até então não existia nenhum tipo de regulamentação. Existia a previsão de um projeto, né, já aprovado, de uma segurança pública mais ampla, mas esse projeto ele nunca foi devidamente regulamentado. E a partir daí surge, então, essa PEC, né, que, como eu disse, tem origem ali ainda na gestão do ex-ministro da Justiça, Flávio Dino, e também passa pela gestão do ministro Ricardo Lewandowski, mas isso acaba por questões políticas, e aí a gente acaba entrando no ano de eleição. Sabemos que há questões ideológicas nessa pauta dos, vamos dizer assim, dos dois candidatos que estão à frente na eleição nacional, que têm visões completamente diferentes, né? E aí são visões diferentes. E, obviamente, isso acaba muitas vezes sendo um dificultador em ano de eleição, que é triste, porque isso não deveria ser um dificultador em ano de eleição, já que é um tema tão necessário, tão importante, mas acaba sendo, a gente sabe como é que funciona esse período de eleição, né? Mas, ainda assim, o presidente Lula, como você pontua, vem tentando, de alguma forma, trazer algumas nuances desse projeto mais geral para um contexto mais direcionado, mais específico. E, a partir daí, ele tenta, através do Poder Executivo, através dos decretos, fazer algum tipo de organização nessa situação macro, como você coloca. Eu posso dizer que, assim, o grande avanço, por enquanto, é a gente ter percebido que tem havido cada vez mais ações de parceria entre as polícias. Então, a gente vê a todo instante, mais recentemente, parcerias de investigações onde eu tenho Polícia Federal, junto com a Polícia Civil, junto com o Ministério Público Estadual, junto com o Ministério Público Federal. Então, a gente vê que essas atividades cada vez mais sincronizadas entre as esferas federal e estadual têm ocorrido com mais recorrência, o que é ótimo, o que só demonstra a necessidade de eu ter isso de uma maneira mais bem colocada, mais bem regulamentada. Mas isso já é um avanço aí que o presidente Lula, via decreto, tentou estabelecer essas possibilidades. Posso dizer também, e eu acho que pouca gente sabe disso, e é importante que a gente coloque, que recentemente também o Brasil fez algumas parcerias da Polícia Federal junto com alguns órgãos internacionais, com o objetivo de combater crimes que hoje, muitos deles estão nesse âmbito internacional, como principalmente os crimes digitais. Então, a gente tem muito crime digital hoje que ele é desenvolvido de maneira internacional, né? Quando eu falo hoje de pornografia, quando eu falo hoje de lavagem de dinheiro, quando eu falo hoje de fintechs, né? O uso de fintechs para lavar dinheiro. Então, o governo brasileiro recentemente fez um acordo de cooperação com países como Estados Unidos e União Europeia, exatamente para que eu possa também compartilhar essas informações, o que também é algo extremamente saudável. Exatamente porque o crime hoje ele não fica restrito apenas ao ambiente territorial de nenhum país. Então, quando a gente fala de crimes no contexto de lavagem de dinheiro, ainda mais pensando em criptomoedas e tudo isso, esses crimes estão aí no mundo inteiro, tá na rede. Então, é óbvio que eu preciso, para investigar alguém que está em um outro país, eu preciso que aquele outro país me permita, porque cada país tem a sua soberania. E, obviamente, eu preciso de um acordo. E esse acordo já foi feito. Então, na última reunião da ONU que o Brasil participou, dentro dessas reuniões da ONU, teve uma delas que foi pactuado um acordo de cooperação entre a Polícia Federal União Europeia e Estados Unidos, né? Aquele momento lá que ficou marcado muito pela primeira vez que o presidente Trump encontra com o presidente Lula e tudo mais. Então, naquele momento já houve esse acordo que já vinha sendo costurado antes também. Já era um acordo que vinha sendo organizado antes. Isso é extremamente possível, isso é extremamente saudável. Por quê? Porque eu consigo compartilhar essas informações. Assim como eu preciso fazer isso no âmbito internacional, eu preciso também fazer isso no âmbito nacional. Né? E a gente percebe que o presidente Lula, de alguma forma, tem tentado isso. Claro que o ideal seria o debate mais aprofundado da PEC, que precisa de alguns reparos, ela não é perfeita, então ela precisa de alguns debates ali, alguns reparos, que precisam ser discutidos com outros âmbitos da sociedade civil, né? Ela precisa desse debate para fazer alguns ajustes, mas o projeto, de forma geral, ele é um projeto relativamente interessante e positivo. Só que aí, como você bem pontuou, ele recai muitas vezes numa questão ideológica, numa questão partidária, que acaba muitas vezes atrapalhando uma pauta que deveria ser, como todos os políticos dizem, deveria ser uma preocupação de todos eles, mas acaba sendo enviesado para campos políticos distintos.
Inclusive, você comenta da reunião do presidente Lula com Donald Trump. Nessa época que teve essa última reunião, muito se falou também sobre esse debate que o líder norte-americano podia trazer e que sempre vira e mexe e volta, da possibilidade de uma equiparação das facções criminosas, como Comando Vermelho, BDM, por aí vai, a grupos terroristas, o que o governo não defendia, o governo não entendia dessa forma, mas queria saber do seu entendimento sobre esse caso. Você acha que isso pode favorecer ou não? O que isso muda na prática, essa denominação e configuração de uma facção criminosa como um grupo terrorista?
Isso é uma pergunta maravilhosa. Assim, é muito bom esse tipo de pergunta, porque a gente consegue esclarecer. O problema não é um problema só de terminologia. Isso é muitas vezes uma maneira de eu ter um país estrangeiro realizando atividades dentro de um outro país. Tá? Então, a mudança, tecnicamente, de uma nomenclatura de um grupo de uma facção criminosa para um grupo terrorista permitiria, de acordo com as leis internacionais, que os Estados Unidos, uma vez estando configurado que aquele grupo é um grupo terrorista, poderia fazer intervenções no estado ao qual aquele grupo terrorista se encontra. E aí é um grande problema. Qual é o grande problema? Porque aí eu tenho uma discussão sobre soberania, né? A pergunta é, será que o Brasil conseguiria fazer uma incursão nos Estados Unidos e realizar a prisão de pessoas que lá estão